No Rio, o âncora é o Cirilo Reis. Cirilo, nós vamos agora conversar, entrevistar a doutora Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mas é a vice-presidente nacional do IBDFAM. IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, o recurso com repercussão geral reconhecido, no qual se discute prevalência da paternidade socioafetiva sobre a biológica. Se o Supremo decidir uma decisão do Supremo, o que que muda nesse aspecto, doutora Berenice?
Olha, mudar não muda não, porque a jurisprudência faz tempo que, quando se discute entre vínculo de filiação biológica e o vínculo de filiação afetiva, construída, sabe, pela convivência, a longo tempo, enfim, prevalece a socioafetiva. Quando a mãe entrega o filho, assim, adoção, depois se arrepende, não adianta não, que não pega não. Então, assim, ó, isso não é uma novidade. A novidade é estar se discutindo o que equivale uma mais do que a outra. E depois, assim, eu acho que até os próprios filhos biológicos da gente, né, não é verdade? Nós temos que adotar os próprios filhos biológicos da gente, né? A construção desse vínculo. Então, assim, o que muda, em primeiro lugar, é o Supremo está pela primeira vez se debruçando sobre esse tema, e o parecer do Janot, do Procurador-Geral da República, é muito significativo, porque ele também traz esse outro olhar, que também é uma vanguarda do IBDFAM, que é bom, não precisa ser prevalente um ou outro, fica com os dois. E é esse fenômeno da multiparentalidade. Então, se alguém tem dos pais, que é possível, né? Não tem o porquê, eventualmente, não ficar no registro os dois. Uhum. Fica com o direito de dois, dos pais, bota sobrenome, bota avó, vai ter mais herança, ter direito de alimentos, tudo em dobro, que eu acho bom.
Entendi. Agora, por que que essa matéria chegou na Suprema Corte, doutora Berenice?
É porque há divergências, às vezes, de orientação. Às vezes, assim, há uma preponderância em alguns julgados do vínculo prevalentemente biológico, né? Em alguns outros, a prevalência do vínculo socioafetivo. Eu só acho, assim, que a questão não é bem assim, o que equivale mais um do que o outro. Eu acho que os dois, um não é menos do que o outro, os dois são mais ou menos iguais, né? E a questão é delicada, e não tem como não excluir. O caso que está sendo julgado, que virou repercussão geral, é o que diz com uma criança que foi criada pela madrasta, né? A mãe morreu quando ela nasceu, ela tinha 2 anos, enfim, tem pouca lembrança da mãe. Só que, assim, ó, ela cresceu sempre com um vínculo com essa madrasta, né? Que casou com o pai, tiveram outros filhos, então, assim, ó, a madrasta tinha outro nome, os irmãos, meio irmão tinha outro nome, pai outro nome. Bom, e eu só que, sabe, não tinha o nome. Então, ela buscou na justiça, não a adoção, que está na lei, né, que se chama adoção unilateral, é a possibilidade do padrasto, da madrasta, adotar, né, o enteado. Isso é adoção unilateral, tá lá, não é que eu confesso que não gosto muito disso, não. Mas existe essa possibilidade. O que ela queria era, assim, não tirar a mãe dela morreu, mas não deixou de ser a mãe dela. Mas queria também que a outra fosse reconhecida como mãe, e isso é que foi reconhecido. Então, assim, ó, o parecer do procurador é nesse sentido, que fiquem duas mães, sabe? Uhum. E ela vai ter todos os direitos com relação a ambas as mães. E se isso fica consolidado, no âmbito, e o bebê foi amicus curiae, vão ter sustentação oral, queria muito estar lá. E acho que a tendência é avançar nesse novo conceito de família, né?
Entendo.
Família é esse vínculo da afetividade que... A IBDFAM vem saudando essa bandeira há tanto tempo, tá? Abraçou as uniões homoafetivas também, como elo de afetividade. E acho assim, ó, isso é vanguarda no mundo. Não há país no mundo, sabe, que tenha essa preocupação, esse olhar, esse olhar responsável, né, decorrente da convivência e do vínculo socioafetivo.
Mas hoje nós trouxemos um assunto que já está ganhando impacto na mídia e também uma repercussão muito forte. Inclusive, já ouvimos a doutora Samira Bueno, que é a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Repercutimos com ela, já que foi este fórum que encomendou a Datafolha uma pesquisa, e a pesquisa trouxe aí dados interessantes, inclusive um que dizendo que um em cada 3 brasileiros concorda que a mulher tem culpa pelo estupro. O Cirilo Reis, ele contextualiza e pergunta à senhora sobre este assunto. A gente gostaria muito também de ouvir a leitura da senhora sobre o resultado dessa pesquisa, não é isso mesmo, Cirilo?
Essa é a cultura do estupro.
Sei. Cirilo.
30% das mulheres concordam que a mulher é culpada nesse caso, que se a mulher se vestisse mais modestamente, se ela não deixasse tantas partes do corpo aparecendo, ela não seria estuprada. Isso aí me chamou bastante atenção, né? A própria mulher pensando uma coisa desta, doutora Maria Berenice.
Pois é, Cirilo, assim, ó, é que machista não é só homem que é machista, não, mulher também é. Sabe? O resultado disso aí é esse. A mulher tem o direito de vestir do jeito que ela quiser. De andar a roupa que quiser, com o comprimento que quiser, o negócio, de andar sem roupa. Se o homem anda só de sunga na praia, as mulheres não estão atropelando ele. Então as meninas podem andar do jeito que quer, não tem o direito, sabe, de ser. Não pode ser algo de nada, nem já subiu. A mulher não quer nem isso mais. A mulher quer ser respeitada. Então, assim, ó, o que nós vivemos ainda é essa cultura do estupro, onde, sabe, essas questões de gênero, que as mulheres foram criadas para serem recatadas, pura, e qualquer deslize nessa postura dela, ela acaba sendo responsabilizada. E esse é um número, vocês viram o que aconteceu em São Paulo, né? Aquele sequestro por 10 horas, porque a mulher não quis reatar, ele tocou fogo até no cabelo dela, enfim, sabe, que os homens não conseguem aceitar um não de uma mulher. Então, acho que todo não dela é um sim camuflado, e quando não é não, ele se desestrutura. Mas isso é errado, isso nós temos que mudar, e acho que temos que avançar ainda mais para a discussão dessas questões de gênero. Que estamos tendo um retrocesso por esse fundamentalismo religioso perverso que nós vivemos, que é discriminatório com relação à mulher, e também, eu não sei porquê, foram excluídas de todas as leis de educação de todo esse país as discussões das questões de gênero, achando que questão de gênero é questão de homossexual. Não é. A questão de gênero é exatamente isso, a posição do homem e a posição da mulher.
Obrigado, doutora Berenice. Tchau, tchau. Doutora Maria Berenice Dias, ela é desembargadora aposentada do TJ do Rio Grande do Sul, é vice-presidente do IBDFAM. IBDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, também é presidente da Comissão de Diversidade do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E ela também é especializada em direito homoafetivo, direito de família e também de sucessões.